Uma última nota para referir as questões do setor da saúde, antes de passar à Helena. Dizer que realmente, e também aqui já foi referido, mas é importante dizer que no setor da saúde verificou-se um ataque brutal àquilo que são as normas de organização de horários, com o aumento extraordinário daquilo que é o trabalho extraordinário, mas também da organização dos tempos de trabalho, com alterações a esta organização que são diárias. E isto causa óbvios constrangimentos àquilo que é a conciliação da vida laboral com a vida familiar, que houve um ataque sem precedentes e em tempos de pandemia aos direitos da parentalidade, que foram por nós denunciados, que aqui já foram referidos pela CITA, em particular o exemplo, o Hospital Gaia, Centro Hospitalar de Setúbal, o Hospital Garcia de Horta.
Vai mesmo então ficar sem tempo, peço imensa desculpa, é que depois temos ainda a UGT e temos já os senhores deputados à espera para o painel das intervenções dos grupos parlamentares.
Então, nesse caso, se me permite, passava a palavra à doutora Helena.
Terá apenas um minuto, dois no máximo, está bem? É mesmo porque para haver aqui alguma equidade com os restantes membros do painel que cumpriram todos de forma escrupulosa os seus tempos. Obrigada. Doutora Helena Carrilho, então.
Estou, boa tarde.
Muito, com muita brevidade, peço desculpa.
Ok, eu vou... Pedro.
Bem, já está a câmara ligada, com a máxima celeridade para não criarmos aqui desigualdades nos tempos no painel. Está sem som, está sem som.
Os meus cumprimentos a todas e a todas. Penso que neste momento já me estão a ouvir. Eu
sim, já com condições, sim.
Ok, pronto. Eu iria apenas...
Voltou a ficar sem som.
Mas eu aqui tenho a identificação de som. Digamos, fazer apenas a indicação de alguns pontos. Primeiro, que a configuração do teletrabalho está intimamente ligada à pandemia e a sua prestação é diferente consoante as condições socioeconómicas do agregado familiar em que se insere. Depois, a constatação das dificuldades concretas de conciliar o teletrabalho com o cuidado e guarda dos menores de 12 anos em casa ou dos dependentes e ascendentes. E ainda uma crescente dificuldade das famílias monoparentais ou que se tenham reconfigurado em guardas partilhadas de diversa organização e onde se constata que a responsabilidade impende sobretudo sobre os ombros das mulheres, com o perigo de se acentuem os estereótipos de género que já foram aliás referidos por outros. Referenciar também digamos, da insistência de condições de trabalho asseguradas pelos empregadores, nomeadamente quanto à responsabilidade pelos encargos com as despesas decorrentes, digamos, do exercício da atividade em casa. Depois, dizer e referenciar que o teletrabalho apenas assentem na comunicação telemática, configuram um crescente isolamento social dos trabalhadores e das trabalhadoras, acentuando o crescimento do individualismo das relações humanas, com a ausência de discussão presencial e espírito crítico, com menor interação humana e efetiva, determinando consequências psicossociais e imprevisíveis que, aliás, vêm referidos em vários estudos internacionais. O teletrabalho, para nós, não resolve os problemas das discriminações entre trabalhadores, pode conduzir à acentuação das injustiças no tratamento de situações similares, à subvalorização do desempenho individual ou à desconsideração do teletrabalho coletivo ou atos de abuso no exercício do poder de direção, que também já foram referenciados aqui pela intervenção da ACT. No nosso entender, o teletrabalho provoca um...
E para concluir...
grande, uma falta de contacto humano para discussão, uma menor hipótese de troca informal de experiências, com reflexo no poder reivindicativo e em função do desligamento à empresa, enquanto local de trabalho, com a sujeição a condições de trabalho que não são suscetíveis de comparação e controle pela dificuldade de troca verbal de experiências. Dizer ainda que o exagerado tempo de exposição aos meios digitais e com as consequências no âmbito da saúde dos trabalhadores também são uma nossa preocupação. E deixamos aqui expresso que a invasão do espaço privado e familiar com a intromissão no direito à intimidade da vida privada e à liberdade individual também são são preocupações que nos estão a chegar em testemunhos diversos de trabalhadoras que nos têm feito chegar e que procuraremos nos tempos mais próximos partilhar. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Helena Carrilho, e muito obrigada à CGTP pelas reflexões que deixa, pelas alertas que aqui evidencia no que diz respeito às questões do teletrabalho, à sua necessária regulação e aos impactos que poderá colocar, do ponto de vista negativo, na conciliação que sempre recai sobre as mulheres. Passava de imediato, para fecharmos este painel, à Ana Paula Bernardo, Secretária-Geral Adjunta da UGT, União Geral de Trabalhadores, a quem dou as boas-vindas, e penso que, sem mais delongas, poderá iniciar a sua intervenção, dando-nos a perspectiva da UGT em relação ao momento que atravessamos, o impacto do Covid na vida das mulheres e no mercado de trabalho em particular, e aquilo que será a função sindical e da UGT no que diz respeito a este momento, no que diz respeito a políticas ativas no mercado de trabalho e à necessidade de propositura ou de alguma avaliação estratégica que entendam fazer sobre o momento em particular que estamos a viver, com o olhar sempre atento dos sindicatos e da UGT em particular. Muito obrigada e bem-vinda.
Muito obrigada também. Bem, agradecer o convite dirigido à UGT e saudar na pessoa da senhora Presidente desta comissão. Estão a ver-me?
Estamos a ouvi-la, mas não estamos a ver a sua imagem.
Estão a ver-me agora?
Agora, muito bem.
Não, peço desculpa.
Só a imagem.
Peço desculpa. Portanto, reiterando os agradecimentos, saudando na pessoa da senhora, da sua Presidente, a sua Comissão, pelo ciclo de debate sobre a desigualdade e, concretamente, este sobre o impacto do Covid nas mulheres no mundo do trabalho. É um ciclo importante, é um tema importante e, sobretudo, é um tema urgente em termos de respostas. Muito já ficou dito, portanto, eu vou, não sei se conseguirei trazer algo de inovador e, portanto, destacaria três ou quatro áreas que me parecem mais importantes. Primeiro, obviamente, a constatação de que, e o reconhecimento de todos, de que esta crise está a ter impactos diferenciados e desproporcionados em diferentes grupos. Falou-se aqui dos migrantes, dos informais, dos deficientes, dos precários, dos jovens, também aqui muito afetados, e obviamente também das mulheres. E no caso das mulheres, como aqui também já foi dito, nós encontramos a sobre-representação das mulheres em alguns destes outros grupos, como nos trabalhadores informais, como nos trabalhadores precários, e, portanto, uma dupla necessidade e uma dupla atenção nestes casos. Apesar desta diferenciação de impactos e desta desproporção ocorrer um pouco por todo o mundo, eu gostaria de deixar desde já que estudos, nomeadamente a OIT e estudos internacionais, realçam que nos países mais inclusivos e menos desiguais, e portanto onde a precariedade é menor, onde há menor desigualdade salarial entre homens e mulheres, onde há nomeadamente um forte diálogo social, estes têm sido precisamente os países que melhor têm conseguido mitigar os impactos da crise e que têm conseguido impedir este acentuar das desigualdades, pelo menos de uma forma tão significativa. E, portanto, no nosso país, a situação dramática que já foi referida e a situação preocupante dos impactos do Covid sobre as mulheres acaba por ser porque a situação de partida era também ela preocupante. E esta crise veio expor e acentuar as fragilidades, como aliás na generalidade das crises isto ocorre. Mas eu diria que esta crise veio também deixar claro, portanto, deixou ainda em maior evidência a insuficiência das respostas e dos instrumentos que, ao longo dos tempos, temos procurado vindo a adotar no sentido de estabilizar o mercado de trabalho e de combater as assimetrias e as desigualdades. E, portanto, esta constatação tem que estar muito presente naquilo que são as soluções que queremos para o futuro e, sobretudo, a intensidade e a rapidez das soluções que temos que construir para o futuro. Falou-se na situação de partida, muitos são os fatores que justificam esta diferenciação. Eu gostaria de aditar, enfim, não sei se entretanto foram falados, mas eu gostaria de aditar dois ou três, e que têm a ver a questão das desigualdades salariais, certamente, mas a questão dos baixos salários em certos setores, setores maioritariamente feminino, a questão do trabalho a tempo parcial, que é superior nas mulheres e que é involuntário, que é não desejado, que acaba por ter impacto, sobretudo nesta crise e sobretudo num conjunto de respostas que foi insuficiente para garantir a totalidade dos rendimentos, acabou por conduzir muitas mulheres e muitos agregados familiares para situações de pobreza e de alguma exclusão. A questão da valorização social das profissões desajustada no nosso país é também uma questão muito presente e que tem que ser lidada no futuro. Eu diria que esta crise, eu há pouco dizia que todas as crises atingem públicos mais vulneráveis, as características desta crise acentuaram ainda essa desproporcionalidade de impactos. Primeiro, em termos macroeconómicos, foi uma crise que teve, com poucas, teve impacto nos dois lados, do lado da oferta e do lado da procura, o que dificultou a questão do emprego e da resposta a situações de desemprego. Temos a questão da sobre-representação do emprego feminino em certos setores mais atingidos. Eu introduzia, por exemplo, para além dos que aqui foram falados, a questão da aviação e do pessoal de cabine, que é maioritariamente feminino. A questão da maior representação do trabalho feminino em áreas de resposta de saúde e de cuidados às pessoas, portanto, uma maior exposição das mulheres aos problemas de saúde, aos riscos de saúde, e a questão de algumas alterações bruscas, nomeadamente as que se prendem com o teletrabalho, alterações que não foram devidamente preparadas e que não foram devidamente protegidas. Eu não vou entrar na questão dos critérios que seria necessário proteger, já aqui foi falado, mas era importante que, de facto, sobretudo nesta segunda fase de confinamento e de teletrabalho, algumas das questões já tivessem sido mais clarificadas e direitos dos trabalhadores mais protegidos. E assistimos, portanto, com este teletrabalho, a uma transferência da atividade laboral para casa, com toda a sobrecarga que isso tradicionalmente implica para as mulheres. A OIT, enfim, com dados genéricos, falava, e nesta questão do tempo não remunerado, não só as mulheres trabalham mais horas, 68 horas em média, este dado vale o que vale, enquanto que os homens até trabalham 47 horas, mas a questão é que aqui 48,5% do trabalho das mulheres é sobretudo trabalho não remunerado, o que distorce aquilo que é verdadeiramente a necessidade da conciliação de vida pessoal e distorce aquilo que são verdadeiramente as oportunidades, as igualdades de oportunidade das mulheres. Nesta fase, as mulheres acabaram por ser empurradas para situações de teletrabalho. E aqui só queria dizer uma nota, que é, não podemos, porque é o GT, não considera que esta situação de teletrabalho como um instrumento que contribui para a conciliação. Poderá sê-lo, mas terá que sê-lo noutras condições. Mesmo quando não era possível o teletrabalho, as mulheres foram empurradas para a assistência à família. E o dado que aqui deixou o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais é bem elucidativo desta situação. 81% dos trabalhadores que receberam apoio extraordinário à família nas situações de encerramento das escolas foram mulheres. Portanto, para além desta questão da necessidade de regular o teletrabalho imediatamente e depois numa situação futura e até ligada com os desafios do futuro de trabalho, eu queria associar mais vozes de preocupação, que já foram muitas aqui ao longo desta sessão, relativamente a um desafio societal que a todos nos desconvoca, que é evitar que o despertar de alguns valores conservadores relativamente ao papel das mulheres na família, no trabalho, na sociedade, possa conduzir a retrocessos sociais que conduzam a perdas de liberdade e independência e de um mundo que foi duramente conquistado ao longo dos anos. Esta é uma questão central que tem que estar sempre presente naquilo que vierem a ser as políticas futuras. Em termos de respostas, eu diria que há uma situação que não podemos, em que não nos podemos deixar cair, que é o que alguns dizem que é no momento em que sairmos da crise, em que houver uma recuperação económica, esta situação das desigualdades acaba por voltar a estar mais mitigada e acaba por estar resolvida. Eu diria que temos que partir para uma abordagem precisamente contrária, que é necessário ter uma intervenção proativa e muito dirigida aos atuais problemas das desigualdades e aos problemas das desigualdades entre homens e as mulheres. Para nós há um conjunto de desafios que têm estado presente ao longo dos anos e que continuam muito pertinentes nesta fase. A questão da redução das desigualdades num quadro de melhoria dos rendimentos dos trabalhadores portugueses, portanto um desafio assumido no quadro do programa do governo, mas que infelizmente não tem tido os desenvolvimentos necessários. A questão das desigualdades salariais é central e eu diria que está na gênese